A paz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 15. Nós temos meditado nos grupos familiares sobre o reino de Deus, né? E hoje eu quero falar sobre algo preliminar sobre o reino de Deus, que é a aliança. Aliança de Deus conosco. E aliança é um assunto, irmãos, que nós precisamos gastar tempo com isso. É um assunto importante, um assunto que norteia a nossa vida espiritual. E nós precisamos entender bem essa questão de aliança. E aprove o Senhor que hoje nós pudéssemos meditar sobre essa aliança. Então nós vamos ler o livro de Gênesis, a partir do verso 15. Tá bom? Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 5, e eu quero fazer algo um pouco diferente hoje. Eu gostaria que todos nós lêssemos o texto. Vamos ler juntos? A gente podia ler aqui no telão para ficar uma mesma versão, tá bom? Pode ser assim? Então vamos lá. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 5, diz assim: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Dá só uma pausa aí para mim. Quantos anos tinham os animais? 3. Quantos anos? 3. Vamos continuar. 9. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Vamos para o verso 17 agora. Verso 17, isso. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates. Até aí. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez em oração. Nós entramos na tua presença, pedimos que o teu Espírito Santo mova-se neste lugar, toque os nossos corações, que a sua palavra não apenas seja ministrada, ouvida, mas principalmente, Deus, também seja entendida e que seja guardada em nossos corações, Senhor. Nós estamos numa expectativa para que o Senhor fale mesmo conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero falar aos irmãos sobre uma aliança com fogo. Uma aliança com fogo. Vira para o seu irmão, tem fogo aí. Tem fogo aí. Muito bem, queridos. Quando Deus fala com Abraão, nesse texto, no capítulo 15 de Gênesis, muitas coisas haviam acontecido na vida de Abraão. E é interessante que Abraão, ele prepara um negócio diferente. Você não vai ver nenhuma passagem anteriormente falando de algo que, desse cerimonial que Abraão preparou para Deus. Abraão separou ali alguns animais, de quantos anos, irmãos? 3 anos. Partiu ao meio esses animais, uma metade colocou de um lado desses animais, A outra metade colocou do outro lado, colocou a pomba, a rola, e no caminho ficou um caminho de sangue. Abraão fez isso logo de manhã e ficou esperando o Senhor se manifestar. E aí, irmãos, nesse capítulo 15, só para os irmãos contextualizarem bem esse momento da vida de Abraão, muitas coisas, como eu estava dizendo, já tinham acontecido na vida de Abraão. Abraão tinha deixado lá Ur dos Caldeus, a região hoje sul ali do Iraque, foi até Arã, e de Arã ele foi até ali o rio Nilo, depois ele voltou mais um pouco, né? Ele andou aproximadamente ali, pelo menos uns 2.400, 2.500 quilômetros, Abraão andou. Tanto que a palavra hebreu significa aquele que anda. E Abraão significa pai dos hebreus, ou pai daqueles que andam. É como se o nome já trouxesse uma carga profética de algo que ia acontecer com Abraão e ia acontecer com esse povo. Mas Abraão, depois de ter andado tanto, os irmãos se lembram que ele trouxe o seu sobrinho Ló com ele, e Abraão viveu muitas experiências com o seu sobrinho. Ele tinha uma ligação muito próxima com esse sobrinho, talvez pelo fato de Abraão não ter filhos, esse sobrinho talvez tivesse alguma ligação ali meio paternal ali, né? Tinha uma relação ali entre filho e pai, né? E Abraão viveu muitas situações com seu sobrinho Ló. Os irmãos se lembram que eles começaram juntos ali a explorar ali o pasto, aquela terra, prosperaram e chegou um tempo em que começou a ter problema os pastores de Ló com os pastores de Abraão e foi necessário que eles se separassem. E Ló foi ali para a região de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão, o texto diz, ficou com uma parte mais árida, mas o Senhor era com Abraão. Apesar da aridez, o Senhor era com Abraão. Apesar das adversidades, irmão, saiba que o Senhor é contigo. Aleluia por isso. E aí, irmãos, as histórias continuam, né? O sobrinho de Abraão foi pego ali por uns reis ali, numa guerra. Abraão não se conformou com isso, organizou dentro da sua casa um exército e foi para a batalha resgatar o seu sobrinho. Irmãos, quando nós temos problemas com algum dos nossos familiares, nós temos que mobilizar a nossa casa e ir à luta. Foi isso que Abraão fez. E venceu aqueles reis de forma muito poderosa, porque o Senhor era com Abraão. Sabia que nas suas lutas o Senhor é contigo? O nome dele é El Shaddai, o Senhor poderoso em guerra, em batalhas. Está lutando? Está vivendo momentos de adversidades? Clame ao Shaddai, Senhor poderoso em guerras, em batalhas. Mas, irmãos, muitas coisas aconteceram, como eu estava dizendo, antes do capítulo 15, e uma delas, que ainda também aconteceu, já havia acontecido, é o encontro de Abraão com um personagem muito enigmático chamado Melquisedeque. Alguns teólogos, alguns autores dizem que Melquisedeque era um ser humano comum, um rei, homem que servia a Deus e que encontrou-se com Abraão e o abençoou, né? E nós vemos ali aquele momento muito sublime, espiritual, entre Abraão e Melquisedeque. E há alguns outros teólogos, alguns outros autores, que dizem, que pensam que, na verdade, Melquisedeque é uma figura espiritual, talvez uma teofania, ou seja, a materialização de um ser espiritual, até o próprio Senhor Deus, como pessoa, ao encontro ali de Abraão, né? Fica a interpretação para quem lê a palavra do Senhor, mas a questão é que o Melquisedeque é um personagem muito, muito importante nas Escrituras. Você vai ver esse personagem sendo narrado ali no Salmo 110 e depois no capítulo 7 de Hebreus. E é um marco na vida de Abraão. Mas agora, irmãos, depois de tantos anos, depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, agora Abraão, então, ele vai ter a maior experiência de sua vida. E observe, irmãos, que esses acontecimentos que antecederam esse capítulo 15, eles foram importantes, mas eles, de certa forma, eram apenas sombras de um acontecimento muito maior que estava para acontecer. Não se esqueçam que Abraão está esperando a manifestação de Deus naquele caminho de sacrifício. E observe, irmãos, que o texto diz que a manifestação de Deus no meio daqueles cordeiros sacrificados, ela aconteceu através de fogo e fumaça. Diga aleluia. Quantos anos tinham os animais, irmãos? 3 anos. Sabe, irmãos, esse sacrifício feito por Abraão, ele é a figura, irmãos, de Cristo Jesus. É a figura de Jesus, o sacrifício de Abraão. Porque Jesus, dos 30 anos aos 33 anos, 3 anos, ele viveu nessa terra, foi o Cordeiro de Deus proclamando as boas novas, e depois de 3 anos, ele foi entregue à morte, ao matadouro. Como é que Jesus diz lá em 1 Coríntios 11, 24? Esse é meu corpo que é partido por vós. Joga para mim aqui, 1 Coríntios 11:24. Jesus está ali no momento com os seus discípulos, na ceia, e Jesus pega o pão, e os discípulos estão acostumados ali com a celebração de Páscoa, tradicional dos judeus, mas Jesus quebra o protocolo, porque Jesus vai falar de uma nova aliança. E Jesus diz assim, e tendo dado graça, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ah, o Cordeiro de Deus partido. E nós temos, irmãos, alguns detalhes nesse texto que são figuras espirituais extremamente importantes e relevantes para a nossa caminhada e nossa vida cristã. E o primeiro detalhe, irmãos, é que Abraão, então, ele não sabia, irmãos, quando Deus ia responder ou se manifestar naquele caminho de sacrifício. Depois de obedecer, irmãos, rigorosamente à voz de Deus que mandou ele partir o cordeiro, Abraão agora está esperando a manifestação de Deus. Mas existe um problema, queridos, que nesse lapso de tempo, entre a obediência, entre o sacrifício e a manifestação de Deus, o verso 11 diz que Abraão teve que lutar com as aves que desciam para tentar roubar aquele sacrifício. E o ensino espiritual, irmãos, que remete, que nos traz, é que nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, não podemos permitir que Satanás, vez ou outra, roube ou tente roubar aquilo que consagramos a Deus. Tudo que Abraão era, tudo que Abraão tinha, ele já havia consagrado a Deus. E aquilo que ele estava oferecendo em sacrifício a Deus pertencia a Deus. Porém, irmãos, aves atrevidas, aves de rapinas, corvos, urubus, vinham a todo instante tentar roubar aquele sacrifício, aquela consagração ao Senhor. E entenda o significado espiritual disso, irmãos. Essas aves narradas aqui no texto são figuras espirituais de Satanás e seus anjos. Isso nos mostra, irmãos, que nós mesmos, servos de Deus, filhos de Deus, nós devemos consagrar tudo que nós temos a Deus, e mesmo assim, irmãos, nós precisamos tomar posição em relação aos atrevimentos de Satanás contra tudo aquilo que nós temos, contra tudo aquilo que nós temos oferecido a Deus. E o texto diz que Abraão as enxotava, diz o verso 11. Abraão as enxotava. Você pode dizer para o seu irmão e falar assim para ele, vamos enxotar Satanás da sua vida. Vamos enxotar Satanás das nossas vidas. Vamos enxotar esses bichos da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Isso se chama, irmãos, batalha espiritual. Você sabia que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Contra pessoas, nós não lutamos. Mas nós devemos, ou seja, é um imperativo, irmãos, nós lutarmos contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, e tudo isso também nas regiões celestiais. E uma das coisas que crente tem que fazer, irmão, servo de Deus tem que fazer, tem que enfrentar essas aves que vêm interferir em tudo aquilo que nós consagramos a Deus. E a Bíblia nos ensina, inclusive, como fazer isso. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Nós temos que resistir a Satanás. Satanás vem com seus ardis, com as suas insistências, com as suas tramas, com as suas propostas, e nós temos que resistir. Não vai, em nome de Jesus não aceito, em nome de Jesus está derrotado, em nome de Jesus eu não aceito, isso não vai triunfar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, em nome de Jesus eu te resisto, Satanás. É assim que crente tem que fazer. Diga assim, eu te resisto em nome de Jesus. Oh, aleluia, irmãos. E é interessante que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais que vencedores. O texto de Josué, capítulo 21, verso 44, diz assim, irmãos, que nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pôde resistir ao povo de Deus. Todos os inimigos de Israel, o Senhor entregou-lhes em suas mãos. Aleluia por isso, glória a Deus. Só que eles tiveram que lutar, mas o Senhor dava vitória, graças a Deus. E a aplicação, primeiro ensino que eu quero trazer aos irmãos. Vamos resistir, irmãos. Vamos lutar. Vamos enfrentar, irmãos, esses ataques do nosso adversário. Como é que diz lá o texto de Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta é para o diabo, irmãos. Quem será contra nós? Não vai ser você. Não vai ser você. Aleluia. Você sabe que eu tenho um amigo, um pastor? Tenho muitos amigos pastores, né? Mas esse é um amigo mais próximo. Ele dirige uma igreja dessas igrejas chamadas históricas, né? Ou tradicionais. E ele é um homem muito de Deus, né? Mas quando mexe com essas coisas espirituais, aí, de vez em quando, ele me liga. Né? Então, às vezes ele fica meio constrangido de me pedir alguma coisa, né? Porque ele está sempre pedindo. Então, às vezes, teve uma ocasião que ele usou um artifício que eu achei muito, muito engraçado. Né? Ele me ligou e disse assim, Pastor Fábio, tudo bem? Eu falei, tudo, irmão. Quanto tempo, tudo bem? Rapaz, tudo bem. Isso aqui. Viu, você não quer tomar um café? Porque eu já fazia tempo não falar comigo. Então, para não ficar... Sabe aquela conversinha mole... Só para você não ligar, para não pedir, aí você vai, né, dar uma disfarçada. Você não quer tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. Aí estava acertando o café. Não, pode ser à tarde? Pode. Viu, tem uma família que está indo lá na igreja? Pode ser na casa dessa família? Eu falei, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Eu estou inocente, não tem problema. Aí ele falou, passa aí, te pego. Eu falei, tá bom. Aí ele passou, me pegou. E aí, no caminho, ele começou a contar. Então, pastor, sabe o que aconteceu? Tem uma família que começou a ir lá na nossa igreja, e no meio do culto lá, principalmente na hora do que a gente começa a cantar os hinos, né? Porque a igreja tradicional canta hino, né? A menina começa a se torcer, começa a gritar lá na igreja, sabe, pastor? E eu queria ver com você se a gente pode ir lá na casa, lá se aproveita, lá a gente toma um café e ora, né? Aí eu virei, isso é legal, e... Você é legal, hein? Você não me falou antes. Falei, não, então, é que, né? Falei, tá bom, beleza. Só que o negócio era um pouquinho maior do que ele contou, né? Vocês já estão percebendo que ele vai me contando de capítulos, né? E aí, a hora que nós chegamos, irmãos, e é interessante isso, né? A Bíblia diz, onde pisarmos a planta dos nossos pés, será santo, será abençoado. Por quê? A nossa vida, irmãos, ela carrega o reino de Deus, a presença do Senhor Deus. E aí, a hora que nós entramos assim, mal nós ultrapassamos assim o portão, a menina já começou a gritar lá dentro. Aí eu virei para ele e falei, é a menina? Falou, rapaz, eu acho que é. Aí nós entramos, nos recepcionaram já meio sem graça a família, porque estamos começando, né, a conhecer o reino de Deus, o caminho de Deus. Aí nós entramos lá, a menina naquele estado lá, triste, irmãos. Uma judiação de ver uma pessoa possessa ali por espíritos malignos, tão jovem, né, e Satanás ali destruindo aquela vida, né. E aí ele virou para mim, e aí, o que, que a gente faz, né? Ele morre de medo, ele não sabe, né? Não está acostumado com isso, né? Falei, isso é bom de pregar, né? Mas na hora, vamos ver, você chama eu. Falei, pode deixar, vamos ver. É, aí eu perguntei, ela já aceitou Jesus? Falou, não, não, ainda não. Falei, então vamos lá. Aí peguei, pus a mão na cabeça dela, ela rosnando. Falei, vamos resumir, capeta, eu não quero conversa com você. Dá licença, aí que eu quero falar com ela. Aí daqui a pouco ela voltou, sabe? O diabo continuava na vida dela. É uma questão de experiência, viu, irmãos, esse negócio de libertação. Não é espetáculo, viu? Esse negócio de expulsar demônio não é experiência, é vida com Deus, isso. Já conheço como Satanás, muitas vezes, usa essas situações. Ele quer dar show, quer dar espetáculo. Eu ia ficar ali horas e horas orando, né, expulsando demônio, a família ia ficar impressionada com aquilo, e não tinha necessidade disso. Por quê? Porque tinha um negócio que precisava ser feito ali. A hora que eu chamei a menina voltou lá, começou a soluçar, meio assustada, assim. Eu falei, como você chama? Ela falou o nome dela. Falei, escuta, você já aceitou Jesus como seu Senhor Salvador? Falou, ah, eu acredito em Deus, eu sou aquilo. Eu falei, então tá bom. Agora, o meu amigo aqui, ele vai explicar para você o plano de salvação, e aí, ao final, ele vai fazer um convite para você, que é uma aliança que você precisa fazer com Deus para poder ser liberta. Você aceita? Aceita. Aí ele pegou, gastou um tempão. Aí o negócio é chique, irmão. Porque é pastor que conhece Bíblia, dá gosto de ver. Aí explicou o plano de salvação de Gênesis, Apocalipse para a menina, numa profundidade. Você ficou impressionado. A família inteira olhando lá, não é isso mesmo. Aí terminou, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ela, ah, eu aceito, sim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero. Eu falei, amém. Vocês também aceitam? Todo mundo aceita, amém. Aí eu falei, agora eu vou orar com você, você vai ser liberta para sempre. Sabe por quê? Agora você saiu das trevas para a maravilhosa luz. E agora não tem conversa, porque quem é o seu dono, quem é o seu Senhor é Jesus. Aí eu pus a mão na cabeça dela, Satanás começou a estribuchar, eu já dei a ordem. Falei, ó, fim de conversa, perdeu. Perdeu, playboy. Tchau, sai, em nome de Jesus. E foi embora, irmão, sem espetáculo. Sabe por quê? Porque criou-se uma aliança com Deus eterno. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus, queridos. Se você não tem uma aliança com Deus, ou não leva a sério essa aliança com Deus, não adianta você querer exigir o que você mesmo não cumpre com Deus. Vamos restaurar nossa aliança? Vamos resistir ao diabo? E ele fugirá de vós. Aleluia por isso? Glória a Deus? Amém. Há um segundo detalhe espiritual, uma segunda questão aqui, muito interessante, é que Abraão está então enxotando as aves do céu lá, né? Está naquela luta. Está batalhando ali para que as árvores, lá, os corvos ali, não peguem o negócio ali que era de Deus, né? Mas a noite está chegando. A noite está chegando. E é interessante, irmãos, eu fui ver o texto original e eu fiquei impressionado com o negócio, porque eu fiquei incomodado, porque o texto não fala noite. Algumas traduções concluíram que como o sol se pôs, concluíram que se tornou noite. Mas o texto não disse que era noite. E o texto não disse de propósito, irmãos, porque o texto fala de densas trevas. Fala de escuridão, não fala necessariamente de noite, mas fala de trevas. Trevas faz alusão ao reino das trevas. Observe, irmãos, não se trata apenas de um pôr do sol, como qualquer outro, mas sim as maiores investidas do nosso adversário para tentar impedir o que Deus estava prestes a fazer com Abraão. E o que Deus estava prestes a fazer com Abraão, irmãos, era manifestar-se com poder, com fogo e com glória. Então, Satanás vem com todas as suas trevas tentar impedir ou atrapalhar a aliança que Deus ia fazer com Abraão. E observe, então, irmãos, que já não é mais o problema as aves do céu que vêm tentar roubar Abraão. Agora, Abraão se vê em uma escuridão total, em trevas e densas trevas, capaz de impedir de lutar e proteger o que havia oferecido a Deus. E aqui vale a pena, irmãos, fazer um parênteses. Há lutas, irmãos, que nós vivemos na nossa vida. Há batalhas espirituais, às vezes, que Satanás coloca na nossa vida, no nosso meio, que as nossas forças, elas não conseguem suportar. Parece que são maiores do que aquilo que nós podemos. Quantas vezes, irmãos, nós choramos, nós nos sentimos, às vezes, abatidos, derrotados, ficamos deprimidos e até mesmo angustiados. Isso acontece, irmãos, de tanta luta espiritual, de tanta batalha, de tanto peso, às vezes, tantos ataques de Satanás contra a nossa alma, contra a nossa vida, e nós ficamos com a alma cansada. E eu já me vi várias vezes nessa circunstância, irmãos. Mas não se esqueça, eu vou contar um segredo para você. Quando suas forças estiverem fracas, quando tudo parece que diz não, tudo não dá certo, quando a coisa parece que é maior que você, quando a angústia vier batendo no seu coração, não se esqueça o que diz o Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não temerei, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O nosso Deus é vida, o nosso Deus é um rio de vida. Irmãos, abra o seu coração e receba o refrigério de Deus na sua vida. Aleluia, querido. E sabe o que é interessante? As trevas até vieram sobre Abraão, as densas trevas. Mas é interessante que não houve nem tempo delas agirem na vida de Abraão. Não houve tempo, irmãos. Foi só uma fração de tempo, porque ainda no verso 17, o verso ainda diz que Abraão, debaixo daquelas densas nuvens, de repente, uma cortina fumegante, uma tocha de fogo, passaram pelo sacrifício que estava ali posto. Você entendeu o que eu disse ou não? Você não entendeu o que eu disse? Abraão está numa situação de trevas e densas trevas, de escuridão, talvez sentindo que as suas forças já não são mais possíveis. Aí, Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Ainda que densas trevas, irmãos, a luz de Deus veio para dissipar todas as trevas. Ouça, igreja, há uma palavra profética aqui. O Senhor está falando no meu coração. Você recebe? Diga aleluia. Irmãos, por um tempo essa terra esteve empenhada em trevas e pecados, mas assim diz o Senhor, irmãos, é chegado um novo tempo. Uma luz resplandecerá em meio às trevas. Luz em meio às trevas, sejam elas econômicas, políticas, de governo, é chegado um tempo de renovo, porque a luz do céu se manifestará nessa terra e dissipará todas as trevas e o oculto. Aleluia. Diga amém. Oh, irmão, você precisa ser um crente ativo. Diga amém, aleluia. Sem parar, aleluia. Glória a Deus. Isso é um povo alegre. Mas há um terceiro detalhe, nós vamos voltar no fogo, viu? Não esqueci dele não, viu? Mas há um terceiro detalhe aqui, um terceiro detalhe interessante também. O que nós conhecemos hoje por Estado de Israel é apenas uma fração pequena do que Deus está prometendo aqui no capítulo 15 para Abraão. Você sabia disso? O que Deus prometeu a Abraão, irmãos, é desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Se você olhar no mapa, você vai ver que essa região compreende hoje, além do Estado de Israel, você vai ver que tem lá a Palestina, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque. Toda essa terra Deus está prometendo para Abraão nesse texto, nessa passagem. E é curioso, irmãos, Porque as três maiores religiões do mundo, que concentram a mais da metade da população mundial, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, eles creem nessa passagem, creem nesse texto, creem nessa promessa. Mais da metade da população mundial crê em Abraão. Olha que interessante isso. A outra metade ainda vai acreditar em nome de Jesus, né? Mas a questão, irmãos, é que essa promessa de Deus era diferente das demais promessas do Senhor. Deus agora, Deus está oferecendo um título de propriedade a Abraão. E um título de propriedade grande, que ultrapassava, inclusive, a vida de Abraão, de seus filhos. E Abraão sabe das coisas, irmãos. Abraão é um homem inteligente, perspicaz. Ele sabe das coisas. Ele sabe que quando se fala de propriedade, é necessário um ato solene para documentar isso. Irmãos, desde os tempos mais remotos, anteriores a Abraão, inclusive, já se organizavam as pessoas, de alguma maneira, com documentos, pactos, solenidades, para marcar algum tipo de situação, principalmente envolvendo propriedade territorial, né? Então, essas questões de propriedade são questões de organização social, de relações humanas, né? São próprias aqui da nossa vida humana. E Abraão cria, irmãos, que Deus poderia dar-lhe o título de propriedade. Olha aqui que diz o verso 6. Verso 6, capítulo 15. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Senhor, eu creio e eu tomo posse disso. É assim que a gente faz com as promessas de Deus. Senhor, eu tomo posse disso. Senhor, eu creio e tomo posse disso que o Senhor tem para mim. Mas, irmãos, há uma questão que Abraão sabia. Depois, o Salmo 115, verso 16, vai nos ensinar. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Ou seja, o que que Abraão sabia e que nós precisamos entender e aprender? Há questões espirituais que necessariamente se movem apenas no reino espiritual. Tem questões espirituais e espirituais. Exemplo, eu dei um exemplo aqui. Falei que nós lutamos contra principados, potestades. Essas questões são eminentemente espirituais. Batalha espiritual nas regiões espirituais celestiais. Mas há uma segunda característica também. Há questões espirituais que se refletem no reino material. Nós oramos, por exemplo, irmãos, para as pessoas serem curadas. Não é isso? Então a pessoa tem uma doença, uma questão física, material, né? E aí nós oramos, pedimos para o sobrenatural de Deus agir no natural. E quantas vezes as pessoas são curadas. Aliás, quem já foi curado por Jesus alguma vez, levante a mão. Ai, quantas pessoas. Aleluia por isso. Se você nunca foi e está precisando ser curado, o Senhor tem cura para ti também. Aleluia. Então, olha, nós pedimos para o sobrenatural, para o espiritual, agir no material, no físico. Você pede para Deus te prosperar. Prosperidade não é uma questão espiritual. Prosperidade é uma questão material, física, né? Então, tem isso também, o espiritual agindo no material. Mas há um terceiro aspecto, que são questões materiais, essencialmente materiais. O que é isso, pastor? Por exemplo, você quer ser motorista, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a habilitação. Como é que tira a habilitação? Você tem que fazer um curso lá, fazer uma prova teórica, fazer a prova prática, passar nisso. Passou, você recebe o documento. Tem alguma questão espiritual nisso, irmão? Não tem. A não ser que você tenha muita dificuldade, aí você pede para Deus, né, trabalhar você, para te ajudar. Deus não vai passar na prova por você. Mas se você se esforçar, né, Deus vai te abençoar. Mas é uma questão eminentemente material, física. Não tem questão espiritual nisso aí. Mas observe, tem questões materiais que podem refletir espiritualmente. Aí você tira a carta, você vira motorista. Aí, se você leva a multa, o que acontece? Você tem uns pontos lá, não tem? E aí você leva outra multa, aí vai aumentando os pontos. Aí daqui a pouco, quantos pontos que é? 21, né? É, o limite é 21. Aí você está percebendo já que essa próxima multa que você levou vai estourar os seus pontos. Aí o que, que você faz? Você que estava dirigindo, você que era o condutor, o carro é seu, a multa já vem no seu nome lá, aí embaixo tem lá a opção lá para você fazer a transferência da multa, né, para o condutor. Aí você respira fundo e fala, ah, não, quer saber, não vou mexer com isso não. Aí pega, preenche no nome de alguém, da esposa, do esposo, do filho, do pai, né, da tia, e aí faz aquelas coisas, né? E aí você pensa que está levando vantagem, né? Coisa muito brasileira, né? Mas aí isso é pecado, irmãos. Isso é errado. O que, que vai acontecer? Uma questão física, material, abrir um precedente para uma questão espiritual. Satanás vai prender a sua vida, vai atuar na sua vida, vai tentar jogar maldição na sua vida, vai atrapalhar a sua prosperidade, porque você abriu um precedente desse aí, né? Ah, pastor, mas levar multa é pecado? Não, irmãos, eu acho que você errou, você já está pagando ali o seu erro, que é a multa. Ah, mas se eu estourar os pontos, é pecado? Falei, ah, irmão, você levou multa, não aprendeu, agora você vai para um nível maior de punição, né? E aí, se você obedecer e submeter, né, a essa situação aí, que deve ser pedagógica, né, você aprender com isso, eu acho que você está agindo corretamente, mas a hora que você abre precedente e faz coisa errada, você abre precedente espiritual, né? E Abraão sabia das coisas, né? Nós temos questões humanas que nós precisamos resolver. E crente, irmãos, crente, servo de Deus, precisa ser organizado, irmão. Crente precisa ser organizado. Eu já cansei, irmãos, de ver pessoas que perderam casa, pessoas que perderam carro, porque não transferiram propriedade, não se submeteram àquele ato solene de ir no cartório, registrar escritura, né? Registrar documento ali de carro, fazer transferência. Eu já vi um monte de gente perdendo, irmãos. Vou dar um exemplo aos irmãos. Se nós não formos organizados, nós damos precedente para que Satanás atue negativamente na nossa vida. Vou dar um exemplo aos irmãos prático. Uma vez, uma igreja, uma denominação, me consultou numa situação que eles estavam vivendo lá. Uma igreja grande, espalhada em 5 estados do Brasil. Igreja muito grande. E aí, uma dessas igrejas tinha ganhado de um irmão um terreno em uma outra cidade. A igreja aceitou ali a oferta do irmão. O irmão, muito temente a Deus, muito disposto, né? Pegou, ofertou um terreno que ele tinha, muito bom, para a igreja. O que a igreja fez? A igreja pegou, né, investiu naquele terreno, arrumou o terreno, fez um salão e fez uma igreja nesse terreno que o irmão deu. Aleluia. E a igreja cresceu e ficou uma outra igreja, uma benção, uma filial, né, uma benção. Glória a Deus por isso. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A igreja só esqueceu de transmitir o título de doação, né, a propriedade, para o nome da igreja. Fizeram tudo isso no nome do irmão. O irmão realmente tinha dado, mas a igreja não foi diligente no sentido de transferir o documento, né? O que aconteceu? Anos depois, o irmãozinho morreu, e aí os sucessores, né, os herdeiros, não tinham o mesmo comprometimento ali, que a pessoa que deu, e aí houve um problema muito sério, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Os irmãos se lembram que quando Deus falou para o rei Ezequias assim, né, que ele ia morrer, Deus falou para ele, mesmo avisando que ele ia morrer, Deus falou para ele fazer o quê? Arruma a tua casa. Como é que está a tua casa? Como é que estão as suas coisas? Sua esposa morrer hoje, como é que vai ficar? Né? O seu marido, ou seu marido morrer, como é que vai ficar sua esposa? Como é que estão as suas questões aí? Como é que estão as questões do documento? Abraão sabia dessas coisas, irmãos, e ele está pedindo para Deus isso. Senhor, como é que vai ser isso aí? Eu sei que o Senhor me prometeu, eu creio, mas como é que eu vou resolver essa questão aqui com os homens? E observe, irmãos, que eu disse aos irmãos que desde as antiguidades, né, desde muito tempo, os homens eram solenes, os homens eram organizados, os homens buscavam fazer documentação em todas as suas negociações. E uma das formas solenes de se fazer isso era justamente o que Abraão fez. Era dividir um animal ao meio, fazer um corredor, e as partes passavam naquele corredor recitando aquilo que eles tinham acordado entre eles. E havia testemunhas que viam aquilo, né? Era algo um pouco raro de acontecer, mas quando acontecia, chamava a atenção de muita gente vinha ver aquele ato solene, tão sublime, tão importante entre duas partes. E, via de regra, era o seguinte, irmão, se descumprir aquilo que foi feito, acordado naquele ato solene, do caminho de sacrifício, a outra parte que foi vítima do descumprimento pode matar a pessoa e cortar o meio. As testemunhas, inclusive, podem fazer isso também. Matar o descumpridor do pacto e da aliança. E Deus, irmãos, ele vai pedir para Abraão partir o bezerro, então, de 3 anos, a cabra de 3 anos, o carneiro de 3 anos, uma rola, um pombinho. E Abraão partiu os animais, fez o corredor com as partes dos animais partidas, ficou esperando o Senhor. Agora observe algo, irmãos. Nós vamos ver que todas as alianças na Bíblia, elas seguem o mesmo padrão. Alianças têm formas, têm padrão. Pactos bíblicos, eles têm um padrão, e é um padrão espiritual importante, irmãos. Primeiro, quem faz uma aliança precisa ter liberdade para querer fazer aliança. Não se faz aliança de forma obrigatória, coercitiva, indesejável. Toda aliança que não respeita, irmão, a autonomia da vontade das pessoas é uma aliança infeliz. Ninguém deve casar por conveniência, ninguém deve casar por obrigação, ninguém deve estabelecer uma amizade que não seja por liberdade de querer aquilo, querer aquela aliança. Jesus, quando chamou os seus discípulos, não os obrigou a segui-lo, a fazer uma aliança com ele, a estar junto com ele. Jesus os convidou: vem, Simão, segue-me. Vem, segue-me. E eles seguiram porque quiseram seguir a Jesus. E Pedro mais tarde diz: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ah, irmão, que vontade maravilhosa que é de seguir Jesus, né? Mas toda aliança na Bíblia também, ela tem direitos e deveres. Ela tem cláusulas, tem limites. Todas as pessoas aliançadas entre si sabem muito bem o que podem, o que não podem, o que devem, o que não devem. Pessoas aliançadas que ultrapassam os seus limites da aliança, elas geram um problema sério na aliança. Comprometem, inclusive, a aliança. Vou dar um exemplo prático, os irmãos, né? O pastor Marcão, Marcos, é muito meu amigo. Tem uma aliança muito grande com ele. Com o pastor Eugênio também é que o exemplo é melhor que o pastor Marcão, né, com o Marcos. Eu tenho uma aliança muito grande com ele. Tem alguns limites que ele não ultrapassa comigo e tem limites que eu não ultrapasso com ele. Um dos limites que ele não ultrapassa comigo é falar da Ponte Preta perto de mim, irmão. Porque a nossa aliança não inclui esse time que ele tem um certo afeto, entendeu? Eu não acredito na forma que ele acredita em relação a esse time aí que fica lá perto do Jardim Proença, lá, né? Então, nós temos esse limite. Os irmãos entenderam? Aleluia. Você tem um limite aí com a sua esposa, com o seu esposo? Tem um limite aí com o seu filho, né? A gente vai aprendendo isso ao longo da caminhada na aliança, né? Vou dar um outro exemplo, os irmãos. Você sabe que quando eu era solteiro, ontem, inclusive, foi um dia assim, eu ia no shopping, né, na praça de alimentação, aí tem aquele, vários boxes, assim, né, de vários tipos de alimentação, assim, aí eu via aquele, batata recheada, né, os meus olhos brilhavam, irmãos, faziam até a forma de coração, assim, né, eu olhava aquilo, ia lá no balcão, pedia a batata que eu queria com o recheio, bonita. Às vezes pegava até duas, assim, ó. Eu era solteiro, comia bem, né? Pegava uma coca, ela tomava. Era feliz, irmãos. Mas aí, quase 20 anos atrás, eu casei, né? A minha aliança não inclui isso com a minha esposa. E ontem, né? Inclusive, eu estava lá no shopping. Aí eu olhei lá a batata, lembrei, né, da minha juventude, né, dos tempos, né, que eu ia no shopping. Eu olhei, ele via a batata. Aí eu virei, vamos comer batata? E minha esposa virou, não, não vamos não. Eu falei, tá bom. É. As alianças têm limites, né? Eu tenho um limite. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A nossa caminhada, irmãos, com a aliança, ela tem limites, né? E a Bíblia mostra muito isso, é muito claro nesse sentido, né? Sobre limites. Há uma terceira característica das alianças, que toda aliança na Bíblia, ela tem de alguma forma sacrifício e autorrenúncia. Eu queria que você dissesse essas duas palavras. Sacrifício, autorrenúncia. Irmãos, aliança é coisa boa. Aliança traz muitos benefícios para nós. Se você quer permanecer numa aliança, vez ou outra, você tem que fazer algum tipo de sacrifício. Abraão está fazendo um sacrifício para Deus. Talvez Deus tenha deixado aquilo durante o dia todo, para Deus ter certeza, de repente, que Abraão não fosse reaproveitar aquelas carnes para um churrasco depois, né? Talvez Deus fez isso de propósito. Eu não sei se Abraão já fez aquele sacrifício logo cedo, de madrugadinha, né, lá amanhecendo, e ficou o dia todo até o pôr do sol ali, né? Porque, irmãos, porque nós temos que estar dispostos a fazer sacrifício quando nós temos uma aliança. Abraão não tinha problema nenhum de fazer sacrifício para Deus, porque Abraão conhecia a Deus. Quando nós conhecemos a quem nós temos aliança, nós não temos problemas de fazer sacrifício, querido. Quando nós conhecemos a Deus, nós não temos problema de fazer sacrifício. Às vezes fica-se, né, eu vou usar o exemplo aqui, mas não é só isso. Esse é o menor, talvez, dos exemplos. Mas às vezes fica-se trabalhando textos bíblicos para falar sobre dízimo, falar sobre oferta, né? Para pedir para as pessoas contribuírem ao Senhor, para abençoarem a obra de Deus, para serem abençoadas também por isso. Mas quem conhece Deus não tem problema em ofertar e dizimar ao Senhor, em gastar o seu tempo na presença do Senhor. Aleluia, irmão, por isso. Você está entendendo? Aleluia, por isso. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, toda aliança ela tem essas três características. Autonomia de vontade, importante. Pior coisa do mundo é você ser obrigado a caminhar com alguém que você não quer caminhar, né? A submeter a um pastor que você não quer submeter. A frequentar uma igreja que você não quer frequentar, né? Pior coisa do mundo. Toda aliança tem direitos e deveres, cláusulas, limites. E toda aliança na Bíblia, de alguma maneira, tem sacrifícios e autorrenúncia. Mas, irmãos, nós temos algo muito extraordinário. Eu vou voltar para a história do fogo aqui, né? Para a forma como Deus se manifestou a Abraão. Sabe o que acontece, irmãos, quando um homem conhece a Deus e Deus faz uma aliança com esse homem? As alianças de Deus, irmãos, as alianças bíblicas, elas seguem esse padrão que eu disse aos irmãos. Mas a aliança, quando ela é feita em um homem com Deus, ela tem um plus a mais. E esse plus é mais do que qualquer outra coisa. A presença de Deus é uma presença que se manifesta com fogo e uma cortina de fumaça, que nós podemos interpretar essa cortina como uma nuvem de glória, irmãos. Tal como Moisés, envolvido por uma nuvem de glória, e o povo não conseguia ver Moisés, porque ali no monte só se via uma nuvem de glória manifesta. Aleluia por isso. Sabe, quando eu era muito jovem, eu tinha uma sede pelas coisas de Deus, queridos. Eu tinha uma fome de conhecer a Deus, de ter experiências com Deus, de ser usado por Deus, de entender essas questões de manifestações espirituais de Deus, né? E aonde quer que existisse alguém que era cheio de Deus pregando, eu ia, né? Os irmãos, imaginem quanto tipo de igreja eu já fui, quanto tipo de evento eu já fui, quanto tipo de gente que vem às vezes de fora, né, do exterior, ministrar aqui na região. Eu fui ver, conheci tudo quanto é gente usada por Deus, irmãos. Muita gente já orou por mim, pôs a mão na minha cabeça, orou, né? E aí, naquele momento, nos cultos, quando Deus movia, quando Deus agia, eu era cheio do poder de Deus, irmãos. Aquilo mexia comigo, eu ficava dias assim, meio atônito, sabe? Aquilo tocava profundamente na minha vida. E eu gostava disso, sabe? Eu ficava indo atrás. Ficava indo atrás, procurando, buscando. Mas um dia, irmãos, Eu fiquei incomodado. Eu falei, não está certo isso aí. Não está certo eu ficar buscando essas coisas. Eu queria que Deus falasse comigo, do jeito que fala com essas pessoas. Aí, irmãos, eu comecei a buscar a Deus sozinho. Comecei a orar mais. E aí, nada. E aí, eu comecei a jejuar. Comecei a treinar o meu corpo para jejuar. Aí, comecei a fazer jejuns, né? E aí, fui fazendo jejuns, jejuns e jejuns. Aí, um dia, eu falei, não, eu vou fazer o último jejum, mas eu quero ter uma experiência profunda com Deus. Eu não quero ficar indo atrás de Deus. Eu quero que Deus, de alguma maneira, eu possa falar com Ele, conversar com Ele, como eu converso com as pessoas. Eu quero ser e viver um sobrenatural aqui nessa terra. E aí, irmãos, eu orei assim e fiquei jejuando vários dias. E, de repente, um dia, irmãos, algo acendeu dentro de mim, assim. Uma experiência que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido. Porque toda vez que eu ia num evento desse, era sempre algo que vinha de fora para dentro, mas era muito significativo. Mas, de repente, irmãos, do nada, sem ninguém orar por mim, sem ficar ouvindo música, nada, de repente, irmãos, eu comecei a ficar sendo chacoalhado. Algo por dentro foi crescendo, irmãos. Algo foi transbordando dentro de mim, queridos. Eu conseguia ouvir a voz do Senhor, o Senhor conversando comigo, falando comigo. Irmãos, observe o que aconteceu aqui com Abraão, querido. Abraão, até então, ele conhecia Deus, ouvia Deus, conversava com Deus, falava com Deus. Mas agora, irmãos, ele está ali naquele caminho de sacrifício, e Deus está passando, e ele consegue contemplar aquela luz poderosa, ele consegue contemplar aquele calor que o inunda naquele momento, ele consegue contemplar a glória do Senhor como nunca havia experimentado em toda a sua vida. Eu quero dizer algo aos irmãos aqui nessa noite, há algo muito maior ainda a ser derramado sobre a sua vida. Deus tem grandes coisas a fazer por nós, o problema somos nós. Se nós resolvemos estas questões pessoais nossas, a glória do Senhor também vai se manifestar sobre nós, querido. Ai, pastor, mas o senhor está falando de Abraão. Não, eu estou falando de sacrifício e eu estou falando de um Deus de fogo que se manifestou naquele caminho de sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, irmãos. Mas o texto diz lá em Atos 2 que eles aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Eles fizeram uma nova aliança. E em Atos 2 aconteceu algo extraordinário. Abre lá. Atos capítulo 2. Está com a Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia aí. Ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 2. Diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, querido. O sacrifício nós temos em Jesus. A aliança nós temos em Jesus. O que talvez nós não tenhamos ainda é o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Você quer esse fogo, irmão? Você quer essa tocha fumegante na sua vida? Aleluia por isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos buscar mais do fogo celestial. Aleluia. Você quer fogo na sua vida, irmão? Eu quero mais, mais, mais e mais e mais e mais, irmãos. Quero que saia uma brasa viva lá do céu e venha mais sobre a minha vida, irmão. Eu quero incendiar, aleluia. Aleluia. Eu quero ser luz nessa terra, irmãos. A gente vai ser luz sendo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar que nosso Deus é um Deus de aliança. Depois nós vamos orar. Quero convidar você a ser batizado no Espírito Santo hoje. Hoje é um culto diferente. Quero fazer um convite após nós cantarmos e louvarmos o Senhor. Vá pedindo assim para o Senhor: Senhor, batiza-me com fogo, batiza-me com teu Espírito Santo. Vai falando isso no seu coração, irmãos. Nós vamos cantando, nós vamos louvando, mas você vai pedindo isso mais para Deus. Aleluia. Se você quer ter uma experiência mais profunda com Deus, se você talvez nunca foi, não sabe o que é ser batizado no Espírito Santo e quer experimentar algo mais profundo do Senhor, eu convido você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, irmãos. Há um poder de Deus para ser derramado aqui, isso pode vir, há mais pessoas aqui. O Senhor vai derramar algo extraordinário aqui, irmãos. Oh, choreclando abaixo, chorelebai, chorelebai, for, soralabai, choreclambas. Eu sou o rio que sacia o coração sedento, diz o Senhor. Venha, querido, há um mover do Espírito aqui acontecendo. Levante suas mãos. E a igreja, os irmãos já são batizados no Espírito Santo, que falam em línguas. Estenda a mão aqui à frente e começa a falar em línguas. Começa a profetizar. Há um derramar de Deus aqui, irmãos, para acontecer. Nós cremos no poder de Deus, nós queremos mais de Deus. Senhor, nesta hora eu te peço, Senhor, derrama o teu poder sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que querem, que desejam, que esperam ansiosamente, talvez há tanto tempo. Abre, Senhor, as suas bocas para falar em novas línguas. Abre suas bocas para profetizarem. Abre, Senhor, as suas mãos, os seus corações, para ser cheios e cheios e mais de ti. Oh, churiclamba lá, Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Oh, Senhor, o Senhor tem mais para nós, o Senhor, eu sei, Deus. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram. E jamais entrou no coração humano que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, nós queremos fazer uma declaração aqui. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus. Nós queremos, Senhor, participar de uma aliança profunda com o Senhor. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós temos um coração grato, quebrantado a te oferecer nessa hora, Senhor. Move, Senhor, o nosso meio, no meio do teu povo. Oh, Santo Pai, oh, vem, Senhor Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.